Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, tudo bem? Que bom estar de volta no microfone, porque eu tava morrendo de saudade. Aqui tá tudo bem na medida do possível, né? Sabe o meu apartamento lindo, cuja saga de aquisição foi contada aqui no podcast? Pois é, obra. Pior pesadelo de quem vive em apartamento. Estão botando o meu banheiro abaixo. Estão trocando a tubulação de água e esgoto e, como sempre acontece, quando você dá uma quebradinha... Ih, dona, é o seguinte, até aqui é a obra do condomínio, mas daqui pra lá tá tudo ruim também. A senhora não quer aproveitar que tá quebrando tudo e troca logo esse cano? Ai, claro, é óbvio, vamos trocar esse cano. Aí quebra mais um pouquinho. Aí, tira-se 19 plaquinhas do banheiro... Aí nós fomos à loja para descobrir quanto custa essa placa. Essas placas. Descobrimos que essas placas estão fora de linha e no cemitério de azulejos elas custam o suficiente para quebrar o banheiro inteiro e fazer de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui, chegando atrasada no trabalho todo santo dia, sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem visitar o balcão há 3 dias. O que é que se faz numa hora dessas? Como tem grade na janela e não dá pra pular, eu vim gravar podcast. No programa de hoje, política sob a ótica dos peixes pequenos, claro. Grande Prêmio da Europa. E o DJ mais rabugento do planeta, Dom Fernando, com o quadro musical El Nano de Nano. Falando nisso, o quadro musical, né? Eu venho logo agradecer primeiro a você, ouvinte anônimo, que não liga, não me escreve, não manda flores, mas que baixa os episódios, por mais que eu demore a publicar. Aposto que você tomou um susto quando viu 79 aí no seu feed, mas já! O Fabiano, querido amigo, que foi atrás de mais Amaral pra ouvir, porque Amaral é muito bom. E agradecer também a você que votou no Mundo de Aline como o melhor podcast de variedade na votação popular do Prêmio Podcast 2008. Acontece o seguinte, hoje, 28 de agosto de 2008, e eu ainda não entrei na internet, a informação que eu tenho até agora é que as votações estão suspensas e de que os votos foram zerados. Então, por favor, vocês dois, voltem lá e votem de novo assim que as votações forem reabertas. Por favor. Agora, onde foi que eu parei com esse podcast? Meu Deus, a última vez que eu fiz um episódio normal foi no GP do Canadá. Naquela época, Kubica subiu ao pódio, Rosberg marcava ponto. Estamos de volta, mesma situação. Eu tava ouvindo meu arquivo agora, né? E eu tava falando dos processos lá na prefeitura. Rosberguinho arrancando bico de carro, Alonso se ferrando, BMW ganhando corrida. Relatórios de pagamento. Vocês vão ter que desculpar minha voz fanha, meu nariz entupido. É a obra. Ah, sim, as batidas do pedreiro também. É tudo culpa da obra. Muito bem, falando em relatório de pagamento, adivinha, né? Essa semana eu tenho que fechar relatório de pagamento. Hoje é dia, até as 6 horas da tarde. Quem entregar vai receber, quem não entregar não recebe. Ah, mas sempre tem choradeiro. Eu tô muito paciente, tô muito flexível, nada que 3 semanas de férias não cure, né? Eu tava à beira do... da explosão. Me liberaram 3 semanas, eu aproveitei para conhecer o Rio de Janeiro, visitar seus pontos turísticos. Mas, voltando ao trabalho, o clima não tá nada bom, tá horrível. E a novidade agora são umas mesquinharias, sabe? Resolveram vigiar a hora que as pessoas chegam ao trabalho. Eu já falei, dá um cartão de ponto para todo mundo e resolve esse problema, né? Eu tô chegando atrasada mesmo. Daí as batidas que não me deixam mentir. Preciso abrir a porta e ficar olhando o pedreiro bater no meu banheiro. Resolveram vigiar a hora que eu chego. Não vigiam a hora que eu saio, infelizmente, né? E eu tô me atrasando também porque antes ou minha filha ficava direto na casa da avó. uma situação muito desagradável. Então, eu vinha para casa, eu passava na minha mãe, trazia ela para casa, e no dia seguinte de manhã o pai levava ela para casa da avó de manhã cedo, enquanto eu ia direto para o trabalho. Agora que ela fica aqui, quase todo dia minha mãe vem trazê-la, e eu tenho que, no dia seguinte de manhã, passar primeiro em Realengo para deixar ela e para depois ir para o centro da cidade. Aí eu me atraso mesmo. Aí eu não dou conta do serviço. Mas meu diretor fez um levantamento, chegou à conclusão. Eu falava desde outubro do ano passado, mas agora com o levantamento do diretor, assinado carimbado, agora sim a minha palavra vale. Eu tenho condições de trabalhar em 400 processos por mês, com outra pessoa me ajudando. Eu estou sozinha há mais de um ano e entram 800 processos por mês, então é óbvio que a Lininha não dá conta de serviço. No início, a bobona aqui regaçou as mangas. Não, já que a situação está assim, vamos cair de cabeça. Aí eu dava conta de 500, 600 processos por mês. E aí eu tomei tanta porrada pelos que sobravam, que agora eu não me preocupo, eu chego atrasada mesmo. Eu saio todo dia depois da hora, mas isso ninguém vê. Isso ninguém me cobra. Isso ninguém chega lá na hora que eu tenho que sair e me bota pra fora da sala. Vai embora, meu. Não, nunca. Ó, não pagam hora extra, nem pensar. Cara, nunca foi assim lá. Nunca teve esses palhaçadas. Todo mundo se ajudava. Ninguém ficava dizendo, ah, isso aqui não é meu serviço, não. Isso aqui eu não vou fazer. Não, a gente procurava onde ajudar o colega, né? Há um tempo atrás o pessoal se revoltou, foi um motim geral, mas por causa do plano de cargas e salários. Se você, ouvinte, é daqui do Rio, você sabe que a prefeitura deu aumento para o funcionarismo quase todo. Para nós, não. Eu nunca reclamei de salário, nunca condicionei meu esforço ao que vem no contra-cheque. É claro que eu queria aumento, você não queria aumento? Tá bom, você, contribuinte, não vai querer que me dê aumento. Faz parte, eu entendo. Mas o problema é que jogaram uma demanda monstruosa sobre a gente, que só se justifica por ser ano eleitoral. Mas eu acho que não vai dar certo, porque nós não fomos consultados sobre como trabalhar essa demanda. Nós não temos pessoal, nós não temos equipamento suficiente para prestar um bom serviço à população. E como nós somos a linha de frente, somos nós que tomamos porrada da população. Que a população paga caro por esse serviço e está sendo mal servida. Ela não quer saber se... Ah, mas não tem pessoal, isso não é problema meu. E nós também tomamos porrada da administração, que sabe que eu não posso cuidar de 800 processos ao mês, mas sento o chicote, senão eu ficaria nos 500 ou 600. Então vamos bater mais para ver se 700 sai. Olha, às vezes o contribuinte olha os meus olhos e diz assim, com perdão da expressão chula, foda-se você, eu quero meu direito, tô pagando. Às vezes uma pessoa bem simples, uma enfermeira, uma inspetora, uma merendeira, me pergunta, mas minha filha, essas coisas não são planejadas antes de vocês colocarem o projeto em andamento? Pois é, né? Por incrível que pareça, não.
E piste!
Que fuera un payaso en tu circo privado.
¡Toma!
Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado.
No tienes perdón.
Eu ligo pra Valência, domingo à noite, e digo, Fernandinho, estamos de volta. Você vai tocar o quê? Ele, vou tocar o quê? Eu vou tocar fogo no box da Windows. Agora resolveram arrancar os bicos do carro jogando em cima de mim. Tá, isso não é verdade, né? Mas eu já disse e repito, onde é que o Cazu ia passar? Você não tinha nada que parar na frente dele. Ah, o Cito, vocês sabem, é muito vingativo e mandou um som pra me fazer sofrer. Hoje, 28 de agosto, e eu devia estar em São Paulo. Seguindo para o auditório Ibirapuera, eu estou aqui, Rio de Janeiro. Ouvindo, ao invés de ouvir Roleta Venegas, eu estou ouvindo o seu Paulo quebrando meu banheiro. E a Lomcito, que é muito malvado, sabe que eu fui à falência, que eu tenho que ficar aqui, que eu não tenho dinheiro nem para pagar o extra aqui, né, do condomínio ali no banheiro. Aí ele me manda essa. Aqui, ó, olha só o que, que eu achei. Sabe aquela música da abertura da novela? Eu achei a versão com letra, sente só, muito som. Olha só quem é que tá cantando. Com vocês, Pa Bailar, com Bajo Fondo e Julieta Venegas. o assunto agora é o Grande Prêmio da Europa, disputado nas ruas de Valência. Circuito lindo, lindo, lindo de morrer. Eu bati os olhos e disse, pronto, podemos jogar Mônaco fora. O circuito de Valência é mais bonito, tem a pista mais larga, tem mais área de escape e é igualmente chato. Olha, eu não vi o treino, pra variar, né? Sábado foi aniversário da minha filhinha. Então eu fiquei no quarto fazendo medalhas de ouro. O tema da festa foi Olimpíadas e eu fiz medalhas de ouro pra distribuir pra todo mundo. E lá do quarto eu fiquei berrando meu irmão, que tava vendo o treino na sala. Ô Léo! Quem ficou? E ele, Trulli! Aí eu, Trulli? É, Trulli primeiro. Eu, não, Anta! Quem foi cortado? Vocês não imaginam a distância da sala pro quarto. Quem foi cortado? Aí, ao fim de cada resumo, porque o treino passou em VT, né? Ele ia me dando a lista dos degolados. Domingo de manhã, eu e a minha cunhada arrumamos a casa e o quintal. E eu ia pra frente da TV de 10 em 10 minutos. Então, na verdade, eu não tive a sensação de que a corrida foi chata, porque pra mim não foi, né? Eu fui vendo os pedacinhos. Eu sentei pra ver a largada. E o que é que foi aquilo? Perguntou Joe. Meu caro Thiago Raposo, como é que o Fernandinho me para o carro na frente de Nakajima-san? É, não, na real, na hora eu pensei duas coisas. Primeiro, Kazu não sai vivo da Espanha. A outra é que eu achei que a direção da prova ia interromper a corrida e autorizar todo mundo a voltar para os boxes, reparar os carros e formar o grid de novo. Não, mas isso só acontece quando é o Racing da Inglaterra. Na Inglaterra. Depois disso, eu entrei e saí da sala várias vezes, parei para ver os pit stops e, por sorte, eu vi dois dos grandes momentos da prova, protagonizados pelo campeão defensor. O Kimi, meu querido, você não me vem ao Brasil pilotar bêbado desse jeito, né? Que agora tem lei seca, tu vai em cana. E não é caninha com limão e açúcar, não, tá? Cara, a porrada que o mecânico deu ali no aeroporto traseiro do carro. A cabeça dele balançava. Nossa, mãe, doeu, cara, doeu só jogar. Acabou que na cabeça, né, acho eu, não aconteceu nada. Ele quebrou o pé. E olha, Kimi não tá bem. Antes eu defendia ele dizendo, Kimi tá dormindo, Kimi tá dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Olha, eu acho melhor chamar um médico que ele não tá dormindo não. Ele tá em coma alcoólico. Eu até falei pro meu irmãozinho, ó, hoje não tem pequeno não, porque o chuchu tá aí. Mas também não é pra tanto, né? Urucubaca de chuchu tem limite. Aí eu sentei de vez pra ver a corrida quando Adriano Sutil abandonou. É um fato importante esse. Eu perdi, então, o ato 1 da Ferrari, de soltar o Felipe Massa em cima do Sutil. Vai lá, pega, 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 pega. E entrou em investigação, e iam punir, não ia punir, aí o Felipe vai pagar uma multa, dinheiro bobo, né? Troco do ônibus. Aí faltavam umas 15 voltas pro fim da prova, e eu vendo o Felipe lá, passeando, né? Eu lembrei dos jogos de videogame, que tem aqueles pontos de restauração. Você chega naquele ponto e salva o jogo. E se morrer ali na frente, você não volta pro início da fase. Você volta para o ponto de restauração. Eu não gosto de videogame, nem sei se a expressão é essa mesmo. É minha filha que fica me ensinando, me falando as coisas. E eu vendo o Felipe lá, isso me passou pela minha cabeça. Ele tá tentando completar a fase de novo. Ele voltou do ponto de restauração, porque a última vez que eu sentei no sofá, ele estava exatamente ali passeando, lendo o jornal de domingo. Mas, no fim da prova, tem um obstáculo difícil, né? E qual não foi o meu susto ao ver um carrinho vermelho envolto numa nuvem de fumaça? Só que dessa vez não foi Felipe, foi o pudim de cachaça. Imediatamente, armou-se comício pela proclamação de Felipe Príncipe como o número 1 de Maranello. Falaram isso até o fim da prova, falaram isso de noite. Aquele senhor que faz os comentários para a Fórmula 1 falou isso no Jornal Nacional de segunda-feira. Mas, gente, já não foi? Vocês estão pedindo uma coisa que já aconteceu? Já não deram o carro ruim pro Kimi? Disfarça, né? Disfarça. Vamos pedir. Não, Felipe número 1, porque disfarçadamente eu acho que já decidiram isso. Na volta 51, a única ultrapassagem da prova. Aí minha mãe vai e fala uma coisa importante com meu marido, ele vem falar comigo. Eu sei que era importante, mas eu não lembro o que foi. Eu sei que eu resmunguei alguma coisa pra ele, aí ele reclamou: porra, tô falando contigo. E eu: porra, mas o Kazuki tá passando barriguela agora. Aí minha mãe, que já não gosta desse meu vício, né, olhou assim de lado. E pra piorar a história, minha mãe gosta do Rubinho, porque o Rubinho é muito bonzinho, né? E eu olhei assim, pronto. Minha mãe e meu marido, mais dois na fila pra matar Kazuki. Meu Deus do céu, não fez nada de errado, ele só queria ultrapassar do início ao fim da prova. E agora falando do resto da cambada. BMW de volta ao pódio com Kubica, enquanto o coadjuvante barbudo amargou um nono lugar atrás do filho do Cadu Moliterra. Foi um amigo meu do trabalho que viu a foto do Nico e disse isso, mas é melhor ser chamado de filho do Cadu Moliterno do que de Carla Peterson. A surpreendente Toyota em quinto e sétimo, entre Trulli e Fisichella. Fisichella, meu Deus do céu, tô bêbada, mais bêbada que Kimi. O companheiro do Trulli é o Glock, não Fisichella. Dessa vez eu percebi meu erro durante a gravação. E entre Trulli e Glock estava o alemãozinho do nome gostoso de falar, Sebastian Vettel, da Toro Rosso. E onde está a nave-mãe da Toro Rosso? David Coulthard chegou em último lugar. E seu ex-amante australiano, que está doido para correr atrás de Vettel ano que vem, conseguiu ficar atrás de Nelsinho. Que horror! O líder do campeonato, Lewis Hamilton, fez prova discreta. Segundo ele, estava dodói. Tinha, estava dodói. Chegou em segundo. Seu companheiro, que não é escudeiro, Kimi Räikkönen, foi o quarto colocado. Quem fechou a zona de pontuação foi Nico Rosberg, mas eu ainda estou aborrecida com ele. E um mísero pontinho conquistado graças ao motor Ferrari não basta para me fazer mudar de ideia. Chegar na frente de uma BMW, uma Renault, de um canguru, também não é suficiente. Tô muito magoada, Nico. Quem não te conhece, que te compre. Resumo da ópera. Vitória de Felipe Massa, que é o segundo colocado do Mundial de Pilotos, com 64 pontos. Hamilton tem 70. O campeão defensor, ou seria bebedor, Kimi Räikkönen, tem 57 pontos. Em quarto, Narigão, polonês, com 55. E em quinto, Kimi Räikkönen, com 43. No campeonato de construtores, eu não sei, porque eu não tenho crédito no smartphone. Não tenho. Eu tenho pra ver o campeonato de pilotos, mas não tenho pra ver o campeonato de construtores. Sei que a Ferrari tá ganhando e basta isso. O que, que é? Nunca viu o celular que se recusa a acessar determinadas informações? A próxima etapa, salvo o melhor juízo, é em 7 de setembro, aniversário do Edu, em Spa-Francorchamps. Acabou essa história de supermulher, né? Primeiro que eu não vou gastar em 17 plaquinhas de azulejo suficientes para fazer dois banheiros novos. Tá louco? Eu disse pra síndica, pode comprar qualquer placa. Mas qualquer placa? Qualquer placa. Mas o tamanho é diferente. Ah, a gente enche com massa. Mas e a cor? Eu posso comprar verde com bolinha amarela, não tem problema. Daqui a 3 anos eu derrubo o banheiro e faço tudo de novo. Ha, ha, ha. Vou, né? Tá bom. Eu vou. É um propósito, é uma promessa de ano novo. Outra coisa, a minha filha está dormindo direto na casa de mamãe. E outra coisa, engoli o meu orgulho, meu senso de independência. Cheguei na casa de mamãe para tomar banho, né? Vocês não acreditaram que eu tô há 3 dias sem tomar banho, sem visitar o bocão. Eu passo na mamãe e disse: mãe, você pode fazer comida para mim? A mãe é uma coisa engraçada, né? Quando ela se oferecia pra fazer comida pra mim, não, minha filha, você trabalha longe, trabalha o dia inteiro, tem muita coisa pra fazer. Deixa que eu faço panela de feijão e levo pra você junto com a sua filha. Não, você tá me chamando de incompetente, que além de não cuidar da minha filha, não estar dentro de casa para cuidar do meu lar, nem comida eu faço. Aí minha mãe me chamava de orgulhosa e cabeçuda e ela tinha toda a razão. Agora que eu não aguento mais, eu peço pra ela fazer comida, ela abre um sorriso daqui até que não é um sorriso vingativo, não, mães não tem esse tipo de sentimento. Ela fez uma cara de até que enfim ela viu a luz. Vai ser difícil fazer ela parar de fazer comida, mesmo depois do fim da obra. As mães têm certeza absoluta de que sabem das coisas mais do que você, que elas já passaram pelas coisas e você tenho certeza absoluta de que não tem que fazer o que a sua mãe manda, até porque você tem que passar pelas coisas, tomar a porrada e admitir que a senhora tinha toda a razão. Faz comida pra mim, mas só durante a obra, mamãe. Marcelo tá de emprego novo. Infelizmente, a melhor das promessas não foi cumprida. Pra mim, né? Que iam colocar o carro da empresa sob responsabilidade dele. Ele ia andar de carro, isso é uma maravilha. Pra ele, o problema é outro. Ele queria trabalhar no centro da cidade. Passou uma semana lá, a gente almoçou junto, todo dia. Depois transferiram o menino pra Barra da Tijuca. E como eu já falei palavrão demais nesse podcast, eu não vou dizer o que, que ele acha de trabalhar na Barra da Tijuca.
Prêmio Podcast 2008. Acesse prêmiopodcast.com.br.
As votações para o Prêmio Podcast 2008 estão temporariamente suspensas, os votos foram zerados, mas o prêmio não foi cancelado. E, ao que parece, não há risco de socorrer. Pode ser que seu Silva, o organizador principal responsável por esse prêmio, fique de saco cheio e jogue tudo pro alto. Ninguém vai culpá-lo disso. Mas existe toda uma comunidade de podcasters muito empolgada, muito unida, e que está querendo muito fazer alguma coisa para a divulgação do podcast. Então, visite o site e surpreenda-se com a quantidade de podcasts nacionais inscritos. Gente, é muita coisa, é muita gente que eu não conhecia, que muita gente também que ouvia podcast há muito tempo não conhecia. Eu não concorro a podcast de esportes, então eu não posso fazer campanha para os meus coleguinhas. O que eu escrevi lá no blog de Fórmula 1 é que nós devemos fazer uma campanha unificada pra tentar ganhar do futebol. Vamos botar um podcast de Fórmula 1? Ou não, vamos botar três no pódio. Ora essa, primeiro, segundo, terceiro lugar. Tem condições, acesse o site e assim que as votações retornarem, vote em todos os podcasts de Fórmula 1, mas no seu preferido, vote mais, vote muito. Eu concorro numa categoria, filha da mãe, entretenimentos e variedades, então, quanto ao voto popular, quantidade de ouvintes, né? Não me importo muito com isso. Eu tô levando muito a sério o voto do júri. É por isso que eu estou me esmerando. Tô cuidando da voz, da respiração, do microfone, do background. Porque, né, isso são questões técnicas. Eu sei que o mundo de anime arrasa.
Hiciste
que fuera un payaso en tu circo privado.
Toma. Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado.
No tienes perdón.
Y para encerrar el programa de hoy, yo tengo que encerrar porque si continuar grabando aquí, esa poeira va a matar o meu nariz y o meu computador. Encerrando o programa de hoje, uma das 256 mil novas cantoras espanholas que são melhores que Raquel de Rosario. Meninas do Quiteto, está resolvido o mistério. A Raquel sempre aparece perdida e sozinha no circuito porque Dom Fernando está selecionando música para ele, Nano de Nano. E ai dele se ela descobre que ele prefere Beatriz Luengo. Beatriz Luengo é madrilenha, é fã da Liza Minnelli, seu modelo de artista. Ela foi estudar canto, dança e interpretação, atuou em vários musicais no teatro e na TV, apareceu no cinema, juntou duas amigas para formar um grupinho, depois tomou coragem, largou as amigas e partiu para a carreira solo. Beatriz Luengo não é muito conhecida em sua Espanha natal, mas conquistou uma legião de fãs apaixonados na França. Seu terceiro álbum, Carrousel, foi gravado lá e tem influências da música francesa. Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração essa companhia. Eu espero seus comentários em alinr.silva@gmail.com ou nos blogs Albrícias, Williams, Podomédico, tem um monte de lugar. Um beijo e fique agora com Beatriz Luengo, Pretendo Hablarte.
Mon amour, de ne pas t'appeler chérie. Toi tu veux que je t'aime, moi je ne veux pas souffrir. Le cœur a ses raisons, mon amour, de ne pas t'appeler ainsi. Moi ce que je veux c'est t'aimer, je ne veux pas souffrir.
Pretendo hablarte y no decirte que ya no sé vivir si ya no estás aquí. Aquí tan sola estoy y en medio de la nada, medio de la nada y entre tanta gente. Estoy pensando en ti, las horas pasan, tú ya no estás, yo ya no soy. Quizá mejor decir adiós que hasta mañana. No me quedaré esperando tu llegada, tu llegada. Comprende. No recordarte, mientras te vas tus labios conmigo se quedan. Yo te espero, tú me olvidas, él me deja. Escondido entre mi verso tu nombre. Quizá mejor así, tal vez mañana quiera morir por ti o vivir así. No sé si pronto yo reciba tu llamada. Pues si tardara yo te esperaré sentada, aquí sentada.
Comprende.
Si te digo que no me hace daño verte a ti con otra y no sentirme idiota. Entre tantas otras cosas que pienso, no me hagas más sentir que tras la espera pueda dormir siempre a tu vera. Hoy no te quiero, ya no me engaño. Y entre tantas otras cosas no me hace daño.